Vamos abrir, irmãos, a palavra do nosso Deus em Tiago, capítulo 5, verso 17. Eu quero que vocês leiam comigo e leamos todos apenas a parte A deste verso. Capítulo 5, verso 17. Elias era homem semelhante a nós. Mais uma vez e mais forte. Elias era um homem semelhante a nós. Agora, sem a gente ler, apenas recitando, que a gente vai precisar muito deste pequeno texto, mas é que tem uma dimensão tremenda, enorme. Vamos lá. Semelhante a nós. Senhor, abençoa-nos, porque todos nós precisamos muito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto foi colocado pelo Espírito Santo usando Tiago. E conta a história de um homem que certamente você já leu muitas vezes. A história de Elias. E a palavra de Deus nos diz que Elias foi um homem de grande destaque. Tanto que você lembra quando apareceu João Batista, muitos quiseram acreditar em João Batista pensando ser ele Elias. E até perguntaram, és tu Elias? Ele disse, não, eu não sou Elias. Mas a comparação foi ainda maior quando eles chegaram a pensar que o próprio Jesus Cristo fosse Elias. E Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos, o que é que os homens aí fora dizem acerca de mim? Aí eles saíram citando várias pessoas e também dizem que tu és Elias. E Elias é um daqueles indivíduos que a gente não sabe como começou. Não sabemos o nome do seu pai, o nome de sua mãe, a sua família. Apenas uma dedução de sua ocupação. Porque a palavra de Deus inicia já dizendo assim, Elias, o gileadita. Aí você vai estudar sobre a região de Gileade, e era uma região deserta, cheia de rochas. E a ocupação era quebrar pedra. E é assim que inicia a história de Elias nas Sagradas Escrituras. Ele veio de Gileade, lá das bandas de Gileade. E era pequena aquela população. E os homens tinham uma característica da solidão. Trabalhavam quebrando pedra, a vida era difícil, a vida não era fácil, no deserto. E Elias, então, é um homem que nós vamos, nesta noite, eu acho que até vou demorar, porque eu estava com saudade de vocês. Nós vamos dar uma peregrinada com Elias. E Deus fez com que ele aprendesse três coisas. A primeira coisa que ele precisou aprender e que Deus quis ensiná-lo através de suas manifestações era a providência de Deus. Aprender sobre a providência. A segunda coisa é que Deus o exercitou numa coisa também difícil para nós, que é a paciência. E a terceira coisa, outra coisa muito difícil, que Deus o fez aprender em sua peregrinação, foi esperar em Deus. Quem é que vai dizer agora quais foram esses três pontos? Qual a primeira? Providência. Segunda? Paciência. Terceira? Três coisas dificílimas. Nós, acreditarmos e crermos e confiarmos e sabermos que Deus é o provedor, que tudo está sob o controle de Deus, nada escapa, nada foge de suas mãos. Qual foi o segundo? Paciência. Aliás, eu não vou nem falar, porque eu já vi muita gente torcendo a boca como que paciência seja uma coisa realmente difícil. E a terceira? Esperar em Deus, esperar em Deus. Nós sempre agimos antes de sabermos o que o Senhor realmente Ele quer para nós, para ver se o que nós vamos fazer está segundo a vontade de Deus. Então, são três pontos difíceis que Elias precisava aprender. Agora, o que foi que nós lemos nesta noite, no início, na introdução, o texto da nossa meditação? Elias. Então, Elias, o grande Elias, trabalhado por Deus, ele era semelhante a nós. E aí, eu não li, mas o que é que diz o resto do texto lá? Ele era sujeito aos mesmos sentimentos. Ele verdadeiramente era humano, igual a nós. E Deus, então, apareceu para Elias e o chamou. E o chamou para ir para o povo de Deus, porque esse povo estava perdido em todos os sentidos, na idolatria, na adoração a Baal, na imoralidade, assassinava os profetas, sustentava os falsos profetas, assassinava os profetas de Deus e sustentavam os falsos profetas. E Deus disse, olha, vai até Acabe e avisa que vai haver seca. E Elias se dirigiu até lá para falar com Acabe e dizer, olha, por 3 anos os céus vão, as nuvens vão endurecer e não vai chover, não vai chover. E ele foi e anunciou a Acabe. E aí Deus disse, olha, retira-te e vai agora até a torrente do Querite. E eu vou providenciar, vejam bem, acompanhe estas 3 coisas que nós dizíamos há pouco. Providência, porque vai estar, todas elas vão estar inseridas no contexto da nossa exposição hoje. Vamos ver a providência, a paciência e a espera em Deus, esperar em Deus. E Deus disse, olha, eu vou providenciar corvos que te alimentem. Essa torrente ficava no deserto, era um filete de água. E Deus disse, eu vou mandar corvos te apacentarem. E sabe quanto tempo Elias ficou ali, naquela torrente, naquele deserto, sem companhia, sozinho? Mais de 1 ano. Ele exercitou ali a providência, a paciência e a espera. Até quando Deus vai tomar a iniciativa de me colocar em atividade? Até quando? Assim a gente se vê em certos momentos, em certas ocasiões, nessa situação. Até quando? Até quando? Senhor, oramos e até quando? Até quando? Aprender isso, essa espera, é algo assim muito difícil para nós que temos a mesma natureza que Elias. E interessante que Deus sempre usou esse método e usa esse método ainda hoje. Ele usou esse método com José na cadeia, deixando o José ali na cadeia. Usou com Moisés no deserto, usou com Jacó no campo, trabalhando incessantemente dia e noite. Paulo no deserto, 3 anos trabalhando lá, estudando na Arábia, lendo os manuscritos do Velho Testamento para encontrar ali uma explicação sobre Jesus, 3 anos. E uma coisa que a gente tem de aprender, irmãos, e por certo alguns de vocês têm aprendido isso, é que Deus trabalha na alma em silêncio. Deus trabalha em silêncio na alma de seu povo, no coração de seu povo. E o que aconteceu é que o riacho secou certo dia, em pleno deserto, os corvos sumiram, certamente Elias disse, e agora? O que vai ser de mim? A água falta em pleno deserto, nem pão, nem carne, os corvos fugiram, foram embora, e aí às vezes nós entramos em pânico, ficamos perplexos. E os israelitas pensavam que iam morrer no deserto. Davi pensava que ia cair nas mãos de Saul. Os discípulos pensaram que iam morrer na tempestade, no mar, em pleno mar, dentro de um barco. A igreja primitiva pensava que ia ser dizimada, mas nada disso aconteceu. Porque Deus é o Deus da providência, é o Senhor. Aí Deus diz, vai para Sarepta, porque eu já ordenei a uma viúva lá que te alimente. E Elias saiu de Querite e foi até Sarepta. Quando ele chega na cidade, que entra, passa pela porta, ele vê uma mulher. Olha só a providência de Deus. Ele caminhou e caminhou muito, veio de longe pelo deserto. Vinha com sede e com fome para encontrar uma mulher viúva que daria de comer, que o daria de comer. E a mulher que Elias vê é a viúva. Vejam como Deus cronometrou os passos de Elias vindo de Querite com os passos da mulher que saiu de casa para apanhar alguns gravetos, para fazer pão, comer com seu filho, porque ali a fome era grande, a pobreza era grande daquela mulher com seu filho e de todos que moravam ali. E ela disse, eu vou comer e vou morrer com meu filho. E Elias ainda disse, traz para mim um pedaço de bolo, traz para mim um pedaço de bolo, me traz água também. E ela apresentou a sua dificuldade e ele disse, traz, porque o Senhor, meu Deus, te diz que não te faltará farinha e não te faltará também o azeite. E a mulher foi e fez conforme o profeta havia dito. E eles comeram por muitos e muitos anos, por longo tempo, 2 anos e um pouco mais de meses, comendo bolo, um bolo de farinha. Elias, vendo a providência de Deus, querendo sair daquela situação de ser sustentado por uma viúva pobre e esperando por Deus para saber o que ele teria de fazer agora, trabalhando a providência, o conhecimento da providência de Deus, a paciência, ele comia bolo de farinha por mais de 2 anos. Logo, logo a gente enjoa a comida. E ali 2 anos, mais de 2 anos, comendo, comendo. De Sarepta, Deus manda Elias ir para o Monte Carmelo, que todos sabem, e eu vou deixar de contar essa história, porque
Deus disse, olha, vai anunciar chuva, mas antes você vai mostrar que eu sou o Senhor. E é quando, então, há o sacrifício de bois, os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal fazem aquele holocausto, colocam um boi, e o desafio era aquele que for Deus, trará fogo do céu. Ninguém ateará fogo aqui da terra. E os profetas de Baal clamaram, e o fogo não descia. Ficaram de manhã até a tarde. Aí veio Elias e orou ao Senhor e pediu que Deus trouxesse fogo do céu, e veio fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto. E o povo que estava seguindo a Baal, porque era o Deus do Estado, a religião de Baal era a religião do Estado, todo o povo parou e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Jezabel, a mulher de Acabe, ficou sabendo de que os profetas dela, que eram sustentados à sua mesa, foram mortos. Quando ela soube disso, ela falou, façam-me os deuses o que quiserem. Mandou um recado para Elias. Se amanhã, a estas horas, eu não fizer contigo o mesmo que fizeste com os profetas. Agora perceba, um homem que vem aprendendo a providência de Deus, a paciência de Deus, a esperar por Deus, quando houve essa ameaça, ele entra em pânico e foge. Um homem que viu demonstrações extraordinárias de Deus, tanto no campo da providência, na experiência da paciência, na experiência da espera. Um homem que foi capaz de, na casa da viúva, ver a mulher vindo em prantos, dizendo, meu filho morreu, porque vieste para minha casa, sendo eu uma mulher pecadora, te dei abrigo, sendo tu homem de Deus, e tu vieste tornar diante de Deus os meus pecados. Meu filho está morto. E Elias vai para o seu lugar e fala, ó Deus, até a esta pobre viúva, tu não poupaste, fazendo com que o seu filho morresse. E depois ele diz, dá-me o teu filho. E ele vai e entra no quarto e traz aquele menino vivo. Esse homem que teve essas experiências assim tão grandes, tão visíveis, tão marcantes, que viu o fogo de Deus descendo do céu, que viu pássaros trazendo pão e carne para alimentá-lo, que lhe deu toda a condição dele atravessar deserto. É o homem agora que fragiliza, que treme. Uma simples ameaça. E aí o que é que diz o texto que a gente leu hoje? Agora uma só voz, vamos lá. Elias era um homem semelhante a nós. Quando ele ouviu essa ameaça, ele foge, e foge com o seu moço. E ele corre para uma região, Berseba. Sabem quantos quilômetros de onde ele estava, ali de Jezreel, para Berseba, eram 300 quilômetros, andando pelo deserto. Que caminhada! Você vai encontrar na história da vida de Elias, o profeta que mais caminhou na vida. Era um maratonista das caminhadas. E ele caminhava ligeiro. E tinha, vamos colocar assim, o dom da caminhada. Ele caminhava rápido, veloz, voava quase, carregando sobre os ombros aquele aquele manto que era de couro de camelo, pesado para proteger-se do sol, da inclemência do sol, do calor do deserto. E ele vai, caminha. E o seu ajudante vai com ele, caminhando. Quando ele chega em Berseba, ele deixa o seu moço ali e continuou a caminhada pelo deserto, fugindo. Era um medo dentro de sua alma. E aí a gente pergunta, onde estava o Deus da providência de Elias? Onde é que estava o Deus... Eu estou esquecendo o segundo. O Deus que dá paciência diante das circunstâncias. Onde estava agora o homem que aprendeu a esperar em Deus? Ele já tinha tido essa experiência de que Deus intervém na hora certa, no momento certo. Não é o momento que nós queremos ou esperamos, mas Ele sempre chega porque Ele é o Deus da providência. Ele não pode negar-se a si mesmo. E ele andou. Aí ele viu um arbusto em pleno deserto e se deitou ali. E aí ele disse, eu não sou melhor do que meus pais. Ele estava cansado e dá para a gente entender o cansaço dele. A longa jornada, a longa peregrinação, o tamanho de dias que ele passou, a intensidade dos dias, a alma dele estava batida, então ele quis morrer. Para que viver? Qual o sentido viver? Qual é o propósito que existe da minha vida? O porquê da minha vida só viver caminhando no deserto? Meu passado foi quebrando pedra, endereço desconhecido, paternidade desconhecida, tudo desconhecido. E aí ele está tão abatido que ele cai naquele sono do deprimido e dorme muito. Com sono, com sede, com fome, sentindo-se sozinho, em pleno deserto. Não havia ninguém, e não havia mesmo. Ninguém passava ali por perto. Ele estava com medo. Quanto mais distante dos olhos de gente, ele queria estar. Aí chega-se a ele um anjo e toca nele. Elias, Elias. Ele está com sono. Mais do que sono, abatido. Talvez sequer com força para abrir os olhos. Está uma depressão intensa da sua alma. E o anjo mostra para ele ali um pão assado em pedra. E água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Já viu aquelas pessoas deprimidas que você vai na porta, ela vai, come, depois volta. Volta para deitar, fechar os olhos, dormir muito, dorme a noite toda, dorme a manhã toda, muito tempo, o tempo todo. E aquela sonolência, que é mais do que uma sonolência psicológica, é uma sonolência espiritual, que age paralelamente com essas questões da alma. Aí me ajude, onde é que eu estava? Não é que eu esqueci, não. Eu quero saber se vocês estão me acompanhando. Está vendo aí? Hein? O anjo comeu. Aliás, o anjo não. Você disse o anjo comeu? Não. O anjo mostrou e Elias dormiu. E dormiu muito. E o anjo tocou nele de novo. E o mesmo anjo que tocou nele, sabendo que ninguém ia trazer pão, ninguém ia trazer água, ninguém no caminho ia dar isso, de novo o anjo está lá. Olha a providência de Deus. Nada falta para o povo de Deus, nada falta para nós. Deus nos supre de tudo, de todas as coisas, porque Deus é Deus. E Ele caminha conosco no deserto. Ainda que a gente diga assim, olha, eu estou sozinho. Deus está presente. Ele é o Senhor. Ele nos acompanha com os seus olhos. Ele se faz presente. E Ele usa anjos. Porque os anjos são os ministros de Deus que estão a serviço do Senhor aqui na terra. São os anjos. Os anjos estão a serviço, não estão só cantando. Eles agem, estão trabalhando a serviço do povo de Deus. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. E faz mais uma outra coisa extraordinária dentro dessa providência de Deus. Ele, o que é que faz por nós? Ele livra, ele está presente. E o anjo disse, come e te levanta, porque tu vais caminhar mais ainda. Tu vais para Oreb. Era uma caminhada de quilômetros. Foi a caminhada que ele passou 40 dias e 40 noites caminhando. Noites caminhando. E o anjo disse, come porque você vai ter uma jornada longa. Uma peregrinação longa, uma maratona longa, uma caminhada longa. E a palavra de Deus diz assim, e na força daquela comida Elias andou 40 dias e 40 noites. Foi por causa daquele pão? Foi por causa do pão? Por causa do Senhor. O Senhor lhe deu força e ele saiu caminhando. Mas ele ainda ia com medo. Ele ainda ia tremendo. Semelhante a nós, que tantas vezes quando nos vemos nas circunstâncias difíceis, achamos que estamos perdidos e nos desanimamos. E essa é a nossa natureza. E ele vai, caminha, mas caminha desanimado, com medo, abatido. E ele caminha. Olha, eu sei que cada um pode gostar do tipo de esporte, de academia que desejar, que quer fazer. Mas eu acho que o melhor exercício para o cristão é caminhada. Não sei se porque faz bem a mim, eu gosto, a gente, quando começa uma caminhada, sai com um pensamento, quando volta, vem com outro. Areja. Caminhada faz bem. Jesus caminhou muito, os discípulos caminharam muito, os profetas caminharam muito também. A caminhada faz um bem tremendo, e aquela caminhada fazia bem para Elias. Mas como uma pessoa deprimida, ele queria se esconder, estar escondida dos olhos das pessoas. Ele estava com medo. Algumas não sabem do que tem medo. Mas o medo dele não se justificava mais. Ele estava muito longe, muito distante. E ele vai até o monte, que era o monte de Deus, o monte Sinai. A caminhada termina ali no monte Sinai. E ele sobe o monte. E a coisa que ele vê é uma caverna e ele pensa, bem, é nesse lugar aqui que eu vou ficar. Aqui é um bom esconderijo. E entrou naquela caverna. E passou a noite toda ali na caverna. O texto dá a entender que de madrugada, ele ouve uma voz e dizia, Elias, o que fazes aqui? Não havia ninguém, nem dentro da caverna, nem fora da caverna. De onde vinha aquela voz? Elias, o que fazes aqui? ele disse, eu estou sozinho. Mataram todos os teus profetas. Só eu fiquei. E procuram tirar minha vida. Deus disse, vem para cá, para fora. Sai daí. E levou, e Elias foi até a porta da caverna, saiu e de repente começou uma tempestade tão violenta, tão forte, daquelas tempestades que amedrontam, que fizeram os discípulos de Jesus gritarem alarmados com medo de que iam perecer. Agora a palavra de Deus diz assim, mas o Senhor não estava naquela tempestade. Como dando a entender para Elias, naquele dia e para nós, o que era uma tempestade sem Deus? O que era uma tempestade sem Deus? Há muita gente que passa por muita tempestade, mas tempestade sem Deus. E Elias viu aquela tempestade, e ele ficou tão aterrorizado, tão atemorizado, tão horrorizado, que ele cobriu o rosto para não ver o que estava acontecendo. Passada a tempestade, diz a palavra de Deus que houve um grande terremoto. Os montes sacudiam, rochas eram fendidas, a terra sacolejava, o monte Sinai também, semelhante quase àquele dia em que as tábuas da lei foram entregues naquele monte. E o texto vai e diz assim, Deus não estava naquele terremoto, para mostrar a Elias que nós homens podemos passar na vida por muitos terremotos, mas uma coisa é passar um terremoto com Deus do que sem Deus, e naquele terremoto Deus não estava. Por isso que a gente vê muitas loucuras sendo praticadas. É a falta de Deus, a confiança no soberano, o descansar na providência, ter a paciência de Deus pela sua hora, esperar em Deus, confiando nele, a esperança que nasce num coração restaurado, reformado, renovado, regenerado. E Elias estava tremendo por causa do terremoto. Ele estava vendo o que é passar por terremotos na vida sem Deus. E Deus não estava ali. E Deus estava mostrando para ele. Passado o terremoto, foi o fogo, queimando tudo, destruindo tudo. E o texto diz, e Deus também não estava no meio daquele fogo para ensinar a Elias e a nós também o que é estarmos no meio de um fogaréu sem Deus. E outra coisa é estar com Deus. E tanta gente está tendo a vida destruída por causa da ausência de Deus na sua vida. Mas aí veio um vento suave, um ciciar, uma brisa, e uma voz que ondulava com aquela brisa, que dizia e que repetia, Elias, o que fazes aí? E aí ele repetiu a mesma coisa, Mas agora ele aprendeu que de trás daquela brisa suave, o texto diz, e Deus estava ali e falou com ele, como se Deus tivesse tomado as asas daquela brisa e ecoado aquela voz que mostrava para ele o que realmente ele devia crer e descansar e confiar. E o que ele aprendeu ali é que Deus estava ali, que Deus cuidava dele, que às vezes nós temos medos da vida e nem deveríamos acalentar esses medos, porque somos nós que o formalizamos na nossa natureza terrena, pequena, caída. Muito interessante é aquilo que Jesus Cristo disse para aquela igreja perseguida, igreja de Esmirna, de muita gente morta, de muita viuvez, de muitos órfãos, a igreja sendo verdadeiramente dizimada por imperadores maus, e Jesus Cristo fala para aquela igreja de uma maneira muito extraordinária, diz, não temas, ó igreja, as coisas que hás de padecer. Jesus está dizendo, olha, vocês vão padecer, tem padecimento ainda, tem uma peregrinação, vocês continuam vivendo, enquanto a vida, essas lutas, a guerra, o conflito. Mas a grande lição e a grande mensagem que há nesta palavra de Jesus, é que ele diz assim, é como se ele estivesse dizendo assim, não sofra antes da hora, você está com medo antes do tempo, não aconteceu ainda, você não sabe nem o que é que vai acontecer, já está tremendo, está imaginando uma coisa que não vai acontecer ainda, então não temas as coisas que hás de padecer. E a vida do ser humano é essa, a nossa peregrinação é assim, nós estamos aqui, mas não sabemos o que há na nossa frente. O que pode acrescentar o homem ao rumo de sua vida? O homem não pode aumentar a sua vida, o homem não pode aumentar a sua estrada. A peregrinação está prescrita por Deus. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, diz a palavra, nem ao homem que caminha ou dirigir os seus passos, não cabe. E o salmista lá no 139:16, é um contexto, é o texto áureo da providência divina, diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, nem forma eu tinha, e os teus olhos já me viam, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O Deus providente, ele nos acompanha em todos os momentos de nossa vida, sempre. E aí Deus diz assim, olha, você está tão preocupado com você, você está tão preocupado com a sua imagem, com a obra, que ele diz, só eu fiquei. Ele se colocando assim como o único fiel que tinha escapado. E Deus disse, Elias, 7.000 não cruzaram, não se curvaram diante de Baal. 7.000. Eu tenho 7.000 ainda. Elias pensava que era só ele. Às vezes a gente tem esse pensamento, só nós. Não, há muita gente. E Elias pensava que o fim dele era com Jezabel e Acabe. E Deus diz assim, olha, você vai voltar e vai agora falar com Jezabel e com Acabe? E vai levar esta sentença para eles. E a sentença era porque Acabe queria comprar uma vinha. Como era o nome do homem da vinha? É um exercício bíblico, vamos lá. Como era? É, eu já ouvi. Uma coisa que está bem a meu ouvido. Mas assim, toda vez que eu me distraio, eu não sei onde eu estava. Né? Levar a sentença, por quê? Acabe, ele queria comprar, eu não estou nem olhando o relógio, olha, até parou. tinha levado, queria comprar uma vinha que era de Nabote. Queria, de qualquer jeito, ou você troca, ou eu vendo o preço justo, mas eu quero essa vinha. Aí Nabote disse, não, Deus me livre de vender um bem que veio de meu pai, não vou fazer isso. E aí ele ficou todo amuado, triste por causa disso, e Jezabel soube e disse assim, eu vou tomar providência. Aí arranjou umas testemunhas falsas, dizendo que Nabote tinha blasfemado. Isso aí era crime de morte, então era apedrejado. E ela arranjou essas falsas testemunhas logo, logo, e mataram Nabote. E Deus, que sabia disso, disse, ó, chegou o fim desse casal que só tem trazido desgraça para o meio do meu povo, implantado a idolatria, a iniquidade, o suborno, a pobreza, a desgraça, tudo de miséria. E você vai lá agora, imagine, ele tinha fugido de Jezabel por uma simples ameaça, dizendo, olha, você vai morrer como morreram os meus profetas. E tu vais lá e vai dizer para Acabe e para ela que aonde Acabe morrer, cães lamberão o seu sangue. Vai dizer para Jezabel, aonde ela morrer, cães vão comê-la. Acabe vai para uma guerra contra os sírios e ali ele recebe uma flechada no carro real. E aí ele morre. À tarde, quando vão lavar o seu carro, esses detalhes são todos bíblicos aí, quando foram lavar o seu carro, os cães estavam lambendo o carro de Acabe. Jezabel estava fugindo e subiu lá numa torre, os seus eunucos a atiraram até o chão. Enquanto eles subiam, aí de repente ele diz, olha, desçam e vão enterrar aquela maldita, porque quer queira, quer não, ela era filha de reis. E quando chegaram lá, só a palma das mãos estava com carne, o resto todo estava comido, e ela foi comida por cães. Aí Jeú disse assim, quando soube dessa notícia, cumpriu-se a palavra do Senhor, cumpriu-se a palavra do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz, não temas as coisas que has de padecer, porque Deus é quem peleja por nós, Ele é quem age por nós, Ele é quem abre a porta por nós, Ele é aquele que abre o caminho. Isso eu espero em Deus, eu preciso aprender a esperar em Deus. Elias era este homem, semelhante a nós. Eu vou deixar alguns outros detalhes pelo tempo, mas ele era um homem semelhante a nós. Sua peregrinação parecia interminável, longo o seu caminho. Ele estava cansado, cansado de viver. E a vida cansa, chega um tempo na vida que cansa. Você vai perdendo as pessoas que são seus amigos, vai perdendo, vão morrendo. Você vai cansando, a vida cansa, cansa. Porque é uma peregrinação, é uma longa peregrinação. Uns têm uma vida mais atribulada do que outros, mas todos têm. Se você está aqui e nunca teve tribulação na vida, esteja certo que ainda terá. Outros já tiveram. E nem podem descansar e dizerem, eu já cumpri a minha cota de peregrinação, de sofrimento. Não, mais à frente pode acontecer de novo. Outras caminhadas. E Elias já estava cansado. E Deus disse para ele, Elias, vai e unge Eliseu. Vai e unge Eliseu. Ele vai ser o profeta em teu lugar. E ele foi ungir Eliseu. Indo para a conclusão, é uma parte eu acho bonita, que a gente precisa refletir, e reflita isso quando estiver em casa ou em outras horas, em outros momentos da vida. Elias soube, por revelação do Senhor, que as suas últimas horas estavam chegando. Seu descanso estava próximo. logo ele seria tomado, essa expressão que diz a palavra de Deus. Numa linguagem nossa, no Velho Testamento, a gente vê, ele seria arrebatado, ele seria arrebatado. Ele nem tinha ideia muito disso, porque só havia acontecido com um homem. E lá no princípio, quem foi esse homem? Enoque. E ele nem sabia muito dos detalhes, assim como nós não sabemos dos detalhes desse arrebatamento de Enoque, apenas que a Bíblia fala dizendo que Deus o tomou para si, andava Enoque com Deus e Deus tomou para si. E Deus falou para Elias que ia tomá-lo. A ideia que a gente tem é que Deus disse hoje e isso ia acontecer amanhã. E Elias falou para Eliseu. E Eliseu ouviu aquilo e Elias disse, agora você me pede o que você quiser e te será dado. Aí ele pediu uma coisa difícil, Eliseu. Eu quero a porção dobrada do teu espírito, ou seja, eu quero a porção dobrada do teu vigor, da tua força, da tua energia, da tua garra, da capacidade de andar, de enfrentar a vida, os problemas, de caminhar nos desertos, ter força, não desanimar, mesmo afligido, mas sempre caminhando, caminhando, caminhando. A impressão que dá era que ele já estava já com uma certa idade. Não sabemos quando ele começou, nem quando terminou, mas ele está cansado, ele já está cansado. Mas a vida de Elias foi de peregrinação até o fim, como de peregrinação será a nossa. Nós vamos peregrinar até o último momento de nossa vida. Não sabemos como, mas assim será. Eles estavam em Gilgal e foram até Betel. Sabe a distância de Gilgal a Betel? E eles foram não de bicicleta, nem de carro, nem de cavalo, nem de moto. 30 quilômetros, de Gilgal a Betel. De Betel eles foram até Jericó, sabe em quantos quilômetros? 40 quilômetros, de pé. A impressão que dá é que naquela noite eles não dormiram, nem Eliseu, porque quando Eliseu pede para ter a porção dobrada do vigor de Elias, ele diz, olha, dura coisa você me pediu. Mas você receberá isso se, na hora que eu for tomado, você vê esse momento. E a verdade é que cada vez que Elias ia para uma dessas cidades, ele dizia, fica-te aqui porque o Senhor me mandou até Betel, me mandou até Jericó, fica-te aqui. Ele disse, não, eu não vou te abandonar. Ele queria da porção dobrada desse vigor de Elias. De Jericó, eles foram até o Jordão. Sabe em quantos quilômetros? 15 quilômetros. Põe 30, 40 e 15. 85 quilômetros de caminhada. Caminhada pesada. Elias caminhava ligeiro. Eliseu estava aprendendo a caminhar. E admirava... Eliseu estava aprendendo a caminhar no deserto e ele admirava o vigor de Elias. E essas cidades eram cidades assim muito importantes. Isso aqui parece um detalhe assim muito cheio de curiosidade, mas não há muita curiosidade. Isso nem é para despertar nossa curiosidade. Há uma mensagem importante para nós. Nós, você e eu, que peregrinamos, que estamos peregrinando, que temos coisas a enfrentar, que enfrentamos já algumas, mas há outras coisas para enfrentar à nossa frente, na nossa vida, na nossa estrada e nossa caminhada. Gilgal foi o primeiro acampamento onde Israel ficou, fez, armou, após passar o Jordão indo para Canaã. Erigiram lá o tabernáculo, ali se celebrou a Páscoa, e foi o lugar onde o maná cessou. Estão lembrados que 40 anos o maná caía e ali cessou, porque ali eles passaram a comer dos frutos da terra. Era um lugar importante aquele para eles ali passarem, para Elias principalmente passar. Talvez isso aqui foi mais importante até para Elias do que propriamente para Eliseu. Em Betel foi onde o lugar onde Jacó teve aquela visão da escada onde anjos subiam e desciam, e Jacó disse: Deus estava aqui e eu não sabia, e chamou aquele lugar de Betel, a casa de Deus. Jericó era a antiga cidade próxima ao Jordão. Quando Deus mostrou a Moisés a terra prometida, o referencial era Jericó. E o rio Jordão é um rio tão famoso pelo que aconteceu ali, mas ele é conhecido como a terra da passagem. Há muitos e muitos hinos que mostram a passagem de um estado para outro. Tem até um hino que dizia: vou atravessar o Jordão, vou atravessar o Jordão. Numa outra linguagem, eu vou sair de um estado para o outro, de uma situação para o outro, de um momento para o outro, da terra para o céu. Essas reflexões eram importantes para Elias, como é importante para nós ainda hoje. Nós que estamos olhando tanto para o futuro, nosso medo é do futuro, nossas expectativas são do futuro, nossa ansiedade é pelo futuro, mas é um futuro incerto. Nada pode ser planejado num mundo como este, o futuro é incerto. A Deus verdadeiramente pertence. Ele é o Senhor que escreveu a história. Aliás, nem escreveu a história. Ele escreveu os fatos que acontecerão e se sucederão e que mais tarde serão história, até a história finalizar. Nós precisamos também, como Elias, ter essa retrospectiva de Deus, da ação de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, da providência de Deus, das lições de Deus, e como Elias tinha coisas para aprender e ver que ele fazia parte daquele processo de peregrinação da história do povo de Deus, assim como cada um de nós, na nossa peregrinação e na nossa trajetória, também fazemos parte desse projeto vitorioso de Deus que culminará naquilo que acontecerá com Elias daqui a pouco. E Deus estava assim, então, preparando a alma de Elias. Será que Deus está preparando a nossa alma, mas você está percebido desse preparo de Deus? E Deus nos prepara, irmãos, de muitas maneiras, principalmente com o sofrimento, porque é a única linguagem que nós aprendemos. Não é o dinheiro que nos dá a lição, não é o sucesso que nos dá a lição, não é a vitória que nos dá a lição. Todas essas coisas podem ficar esquecidas, tornadas sem efeito. Elas se perdem com o tempo. Elas vão perdendo sua atratividade. Coisas com as quais um dia nós já fomos apegados, perceba que paulatinamente nós vamos nos desapegando delas. Elas já não fazem mais parte do nosso sonho, do nosso júbilo de realização. Já não fazem mais. E Deus vai trabalhando exatamente por esse caminho doloroso. E são tantas as coisas que podem entristecer a nossa alma nessa peregrinação. E às vezes é um problema de família. A família tão sacudida nestes dias, tudo pode acontecer conosco, com nossos filhos, tudo pode acontecer. Por isso que alguém já disse, quando acontecer uma desgraça na casa de alguém, corre para a tua, fecha a porta e roga a Deus, pedindo para que Ele tenha misericórdia de ti. Às vezes é a própria pessoa mesmo tem os seus problemas, carrega as suas complicações, tem a mente destruída, derrotada. Nessa estrada da vida, tudo pode acontecer. Até a Bíblia diz assim, o que acontece ao justo, acontece com o injusto. O que acontece com o santo, acontece com o ímpio. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo é tudo. E aí a gente tem que aprender em primeiro lugar o quê? Que Deus é providência. Eita, mas tá fraco. Vamos lá. Não, eu sei, é que eu cansei, agora fui buscar fôlego, vamos lá. Como quem mergulha, né? Antes de pular, a gente... Vamos lá, a pergunta que eu fiz, qual foi? Como é? Deus nos ensina, e a gente tem que, eu vou reformular de novo, porque Deus nos ensina que nós vamos passar em nossa peregrinação por dificuldades. Porque nós somos humanos como Elias. E Elias era semelhante a nós. E os nossos sentimentos eram iguais aos sentimentos de Elias. E o sentimento de Elias era igual ao nosso sentimento. E temos de aprender que Deus é o Deus da... Deus é o Deus que vai nos ensinando a coisa difícil da paciência. E que nós temos que aprender de Deus mesmo a esperar. Às vezes a gente toma muita ação, quer agir, quer fazer coisas que não deve. E o que a palavra de Deus diz é, espera no Deus da providência. Tem paciência, que é difícil, e espera em Deus. O salmista dizia, esperei confiantemente, pacientemente no Senhor. Esperou no Senhor. Aí o Espírito Santo é fantástico na maneira como a palavra inspirada coloca detalhes assim que são enriquecedores, que se a gente lê assim, dizendo, bem, hoje eu vou ler o capítulo tal, aí eu leio o capítulo e passa, e a Bíblia não é para ser lida assim, ela tem de ser lida, às vezes um versículo só, mas fique mastigando as palavras dali. O Espírito Santo diz, quando eles atravessaram o Jordão, aí parece que terminou a peregrinação, porque o Espírito Santo diz assim, e Elias ia andando e conversando com Eliseu, veja só, eles iam andando e conversando, que coisa bonita, que descrição perfeita, que momento extraordinário, especial. O que Elias ia conversando com Eliseu, quem sabe dizer? Quem pode dizer? Não dá nem para imaginar. O que se sabe é que um homem que daqui a pouco vai ser arrebatado, o que acontece é que ele está com a alma cheia, o Espírito Santo vai trabalhando na mente dele, no coração, e ele vai transbordando, é aquilo que Jesus literalmente diz, do seu interior fluirão rios de água viva. E Eliseu vai caminhando ali com Elias e olhando, porque daqui a pouco vai acontecer algo extraordinário e Elias aguarda isso. Imagine a expectativa no coração de Elias, alguém que vai ser tomado por Deus. E Eliseu não o verá mais depois desse momento. Aí de repente, e a vida é sempre cheia de repente, os fatos sempre são positivos ou negativos, de repente. Foi assim que aconteceu com Jó, estava tudo bem, tudo tranquilo, o momento mais extraordinário na família, nos filhos, nos negócios, e de repente vem tempestade, vem terremoto, vem fogo, e acaba com tudo. Aí, de repente, olha que palavra bonita, de repente, Jesus até falou, olha, vai ser num abrir e fechar de olhos, esse encontro da criatura com o Criador, da alma redimida, do pecador resgatado, esse encontro dele com o Senhor vai ser, de repente, como um raio que brilha, que vem do Oriente para o Ocidente, de repente, Eliseu dá um grito. Ele olha e diz, meu pai, porque nessa hora Elias é tomado. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu vê um carro de fogo, cavalos de fogo, levando Elias. E ele viu anjos chamejantes. Certamente são os serafins, que serafins quer dizer chamejante, brilhante. Os serafins são chamejantes, brilhantes. E ele viu anjos brilhantes, aqueles que a própria palavra de Deus nos diz, que Deus faz seus anjos como labaredas de fogo. Ele viu os querubins, que são anjos como que transportam a Deus, numa linguagem bem terrena, bem humana, são o carro de Deus. E no livro dos Salmos, Davi diz que o Senhor se assentou sobre os querubins e voou, mostrando que Deus galopa nos querubins. Ele teve toda essa visão. Jesus disse certa vez, morreu Lázaro, e foi... Não, Lázaro não foi sepultado. Foi levado pelos anjos para o paraíso. Ele foi levado pelos anjos. Isso aí diz uma coisa muito importante para nós. É que Elias, aquele homem que teve muitas tribulações, muito sofrimento, uma estrada longa e difícil, dura, de caminhada, de provação, de solidão, de escassez de pão e de água, muito embora nunca tivesse morrido de sede e fome, o que a palavra de Deus nos mostra é que há o momento do triunfo para aquele que peregrina. Quando Pedro escreve a sua carta, ele fala aos forasteiros e peregrinos. Nós somos nesta terra como forasteiros e peregrinos. Também nós estamos peregrinando. E há um momento que é o momento do triunfo. É o momento quando todos nós seremos levados pelos anjos do Senhor ao paraíso celestial. Os anjos, irmãos, estão muito presentes na literatura do retorno de Jesus. Ele vem com os seus anjos. Leia o livro do Apocalipse. É o livro que mais fala sobre anjos, a serviço de Deus, dos santos, da igreja, da presença dos anjos. E com certeza esses anjos são os anjos que vêm nos buscar. Não só no sentido do arrebatamento da igreja, mas a cada momento que nós somos levados pelo Senhor para nos encontrarmos com Ele, anjos de Deus também vêm ao nosso encontro para nos levar. Eu gosto muito daquela história de Spurgeon, e às vezes pode até criar uma certa interrogação, mas dentro do estudo de anjos a gente vê toda essa possibilidade. É porque se deixou de estudar anjos, e porque se teve a tendência de idolatrar anjos, e até de confiar no anjo da guarda. Esse não é o sentido. Mas lembro que quando Spurgeon, que foi um homem fiel a Deus, de muita dificuldade, quem vê a história da vida dele, o trabalho, das enfermidades intensas que ele tinha, dores diárias, ele adoeceu gravemente, e na sala estavam alguns irmãos, e a esposa estava com ele no quarto, e aí ele morre, e imediatamente ela sai e conta para eles, ele morreu. Quando ela disse, ele morreu, aí alguém de lá falou, um biógrafo dele, conta, dizendo, não é surpresa para nós, porque nós ouvimos uma movimentação de anjos. E isso é o que vai acontecer conosco, irmãos. Porque há cristãos que têm aquele medo de morrer, além do normal, como se tivessem, na definição, entrar num túnel vazio, ou subir na escuridão para depois chegar na luz. Não, nós não somos nós que vamos. É Ele que vem. Ele é que vem nos buscar com os seus anjos. Às vezes alguém diz, não, eu gostaria tanto de ser arrebatado para não ter de morrer. Mas o que a palavra de Deus diz é, não, todos nós receberemos a Jesus, é Ele quem vem nos buscar. Quer morramos ou estejamos vivos, é Ele que vem nos buscar. É Ele quem nos leva, os seus anjos nos levam. Aqueles que estiveram a serviço dEle o tempo todo em nossa peregrinação, são aqueles que também nos conduzirão à glória. E encerrando, a todo cristão está reservada esta apoteose da felicidade futura. A peregrinação é dura, é difícil, mas há uma apoteose de felicidade futura reservada para o povo de Deus. Elias e Lázaro subiram em triunfo. Com Cristo também, você e eu, todos nós subiremos em triunfo. Boas são as promessas que temos de Deus. Jesus preparou o descanso para nós. Deus está nos preparando em nossa peregrinação. Ela poderá ser longa e difícil, mas o triunfo virá, o descanso virá. Elias percorreu a sua estrada. E nós também percorremos a nossa estrada. Mas tenhamos em mente que o fim da nossa peregrinação, com todas as dificuldades que tivermos, dará na glória celestial. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.